Nós iniciamos recentemente uma série de mensagens com o tema Bendito seja Deus, conhecendo Deus na oração. E queremos continuar olhando. E tem uma pergunta para nós pensarmos nesta manhã: que garantia temos de que Deus ouve nossas orações? É muito comum fazerem essa pergunta para nós. Muito comum. Por causa de uma mentalidade só baseada na teologia sistemática e não na Bíblia, as pessoas ficam discutindo: se Deus é soberano, por que orar? E esse é o tipo de pergunta que demonstra a limitação do conhecimento de Deus e conhecimento da palavra de Deus. O fato de Deus ser soberano não interfere em nada naquilo que ele diz que nós devemos fazer. E nós oramos porque Deus diz que deveríamos orar. Mas nós oramos em nome de quem, baseado em quê e com que tipo de garantia? Eu quero responder essa pergunta, dentre muitas respostas que essa pergunta tem, concentrado em uma garantia, baseada em 2 Crônicas 6. Nas duas primeiras mensagens dessa série, Bendito seja Deus, nós olhamos para a oração de Davi em 1 Crônicas 29, quando ele já estava no final da vida. Davi morre, Salomão assume o trono, e após vários anos de construção do templo e do próprio palácio, ele agora vai, na conclusão do templo, fazer uma dedicação ao Senhor com essa oração. Se estivéssemos lendo a Bíblia diretamente no hebraico, nós não teríamos a diferença entre 1 e 2 Crônicas, porque era um texto só. Então veríamos até no contexto uma proximidade maior aqui nessas orações. Durante esse culto, já expressamos nossa adoração a Deus com algumas músicas, testemunhos e orações. E nós queremos, então, tendo terminado de orar, como fizemos agora, ler o texto bíblico. E nós temos aqui, hoje, Deus permitindo, semana que vem, vamos olhar esses dois capítulos, mas não vamos ler todos esses versículos de uma vez. Então eu quero iniciar apenas com esses primeiros versículos. Então disse Salomão, 2 Crônicas 6, versículo 1: o Senhor declarou que habitaria em nuvem espessa. Edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto ela se mantinha em pé. E ele disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo. E aí você vai ter alguns versículos onde ele começa a falar com o povo. E no versículo 12 do capítulo 6, continua o narrador contando: pôs-se então Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. E o narrador conta para a gente que Salomão tinha feito uma tribuna de bronze, de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, e a pusera no meio do pátio, pôs-se em pé sobre ela, ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel e estendeu as mãos para o céu. E agora ele continua a oração. Para você visualizar o que está acontecendo, o templo tinha acabado de ser construído. Acabado de ser construído. E agora é o momento de celebrar e inaugurar. Sacerdotes apostos, levitas apostos. E o rei então pede para que se fosse construída uma tribuna, de uma maneira que todo o povo pudesse vê-lo e ouvi-lo. Eles não tinham um microfone. E ele então faz isso de uma maneira que na frente do monte do templo e diante de uma multidão que se reuniria, ele pudesse falar a eles e orar. E este é o cenário. E o cenário da sua oração. E ele se coloca, então, diante do povo e estende as suas mãos para o céu e diz: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos que de todo o coração andam diante de ti. O Senhor que cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente o disseste, pelo teu poder o cumpriste como hoje se vê. Lembram-se que vimos nas duas últimas mensagens, Davi havia orado por Salomão e pela construção do templo. E agora, mais de 7 anos tinha se passado durante o período só da construção, porque Davi morre, Salomão assume o trono e aí a obra vai começar. Então nós temos aqui um bom período, numa média de uma década. E Salomão, então, com o templo construído, ele vai dedicar ao Senhor não somente aquele lugar, mas principalmente suas vidas. E ele faz isso com uma oração, bendizendo o nome de Deus. Ao lermos a sua oração, nós precisamos ter em mente o contexto de Crônicas, em nossas Bíblias, porque há uma narração. E o estilo literário do texto é uma narrativa, ele é colocado em nossas Bíblias na primeira parte dos textos, dos 39 livros. Mas o livro de Crônicas foi não só escrito após o exílio babilônico, o 4º século, 5º século antes de Cristo ali, como é o último dos livros inspirados do Antigo Testamento a ter sido escrito. Ele é escrito no mesmo período que Malaquias, Zacarias, um pouco depois de Ageu. Ele está colocado de uma maneira cronológica, porque ele traz o relato desse período do Reino Unido, mas ele é escrito muito depois e nós precisamos ter isso em mente. Por quê? Porque a monarquia israelense, quando o texto é escrito, não existia mais. A linhagem real davídica tinha sido preservada no texto. Mas quando o povo volta do cativeiro babilônico após 70 anos, não tem um rei que senta no trono em Israel, porque Israel está subjugado sobre o reino persa, que havia conquistado os babilônicos. Eles puderam voltar para casa, mas agora eles tinham que prestar contas aos persas. Havia uma descendência e linhagem legítima de Davi. Zorobabel, ele está lá e todo mundo sabe que ele é o descendente do rei. E o livro e o texto escrito, então, vai preservar essa linhagem para aquela geração que voltou do cativeiro, para que soubessem que a aliança feita com Davi não tinha sido quebrada. Apesar do fim da monarquia, os cultos no templo ainda constituíam o elemento central da vida espiritual de Israel. Porque eles retornaram e o templo, que tinha sido destruído em 586, volta a ser reconstruído. Nós temos Neemias contando essa história, Esdras contando essa história, Ageu contando essa história, Malaquias nos contando essa história. Ao lermos o texto e essa oração, no evento original, a oração é uma consagração a Deus pela construção do templo. E eu vou me concentrar mais naquele momento narrativo. Mas, ao mesmo tempo, é um compromisso de fidelidade à aliança davídica, que, quando Crônicas foi escrita, esse compromisso havia sido quebrado. Mas, naquele momento, tanto o rei Salomão quanto o povo se comprometeram com o Senhor. A oração, pensando na narração, é um lembrete aos pós-exilados da aliança davídica, onde o templo seria um meio da graça pelo qual Deus estaria no meio do povo, o julgaria, os abençoaria a partir da sua fidelidade à aliança. Lembra da minha pergunta inicial? O que nos garante que Deus ouve as nossas orações? Que garantia temos que ao orarmos não estamos falando com objetos inanimados, como tantas falsas religiões fazem? Pegam filas para ficar diante de uma estátua, de um monumento, de uma imagem de bronze, de prata, de ouro, de madeira, e acreditam que a madeira possa ouvi-los. Por que que nós não oramos a madeira? A bronze, a gesso, a uma imagem de ouro, a um bezerro de ouro. Por que que nós não fazemos essa oração? Onde está a nossa garantia? E ao lermos a oração feita por Salomão diante do povo, nós vamos encontrar algumas garantias. E eu quero aplicar isso a nós, pensando que a garantia de nossa oração repousa no compromisso de Deus com sua aliança. A aliança que Deus firmou com o seu povo, incondicional. Semana que vem eu vou gastar um pouco mais de tempo com isso. Ele não quebra. Se ele disse, ele cumpre. Aquilo que ele firmou com Abraão, ele manteve e mantém a sua palavra, mesmo que ainda haja uma expectativa de parte do cumprimento, e no reino nós veremos o cumprimento disso. Aquilo que ele firmou com Davi como aliança, de que o descendente de Davi reinaria e governaria, não só Israel, mas o mundo. Aquilo que Deus diz durante o cativeiro e mostra para Daniel, de que o mundo seria governado por homens maus, violentos, corruptos, servos de Satanás, mas chegaria um dia em que o mundo conheceria um rei justo e poderoso. E Deus firmou essa aliança com Davi. E na oração, como continuaremos lendo, Salomão ora, esperando, confiando de que o compromisso de Deus garantiria todas essas promessas. O compromisso de Deus com a sua aliança nos traz garantias enquanto oramos. E a primeira dessas garantias é que a aliança divina garante a sua presença para o seu povo. Salomão ora para que Deus preserve sua aliança com Israel, que seja presente por meio do templo. E então ele reconhece que Deus honra sua palavra, dando-lhes condições para a construção do templo. Versículos 14 e 15, ele diz: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como o Senhor nos céus e na terra. Não há. Nós estamos rodeados de falsos deuses. Os povos à nossa volta adoram a Baal, aos Baalins. Nações distantes adoram uma diversidade de deuses, como os egípcios, só no panteão principal, 19 deuses. Como os babilônicos, só no panteão principal, 21 deuses. Mas nós cremos, Senhor, que não há em Israel Deus como o Senhor. Porque os falsos deuses prometem e não cumprem. Porque os falsos deuses, eles não podem fazer, porque são falsos, não existem como deuses. Você pode chamar a Maria de Deus e rogar para ela que faça alguma coisa por você hoje. Mas você estará simplesmente pedindo que um morto te atenda. Porque Maria está morta. Então é acreditar a ela uma divindade que a Bíblia nunca acreditou. Porque qualquer Deus feito pelo homem é um falso Deus. E Salomão diz: não há Deus como o Senhor. E por que eu posso afirmar isso, diz Salomão enquanto ora? Porque o Senhor guarda a aliança. O Senhor disse e o Senhor cumpre. A aliança que o Senhor firmou com Adão continua sendo cumprida. A aliança que o Senhor firmou com Noé continua sendo cumprida. A aliança que o Senhor firmou com Abraão continua sendo cumprida. A aliança que o Senhor firmou com o meu pai, Davi, continua sendo cumprida quando hoje nós podemos contemplar, depois de anos, a conclusão da construção do templo. O Senhor não só guarda a sua aliança, mas o Senhor é misericordioso a teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Deus, nós não merecemos nada. Quem somos nós? O que podemos fazer nós para o Senhor, dada a tamanha grandeza da sua majestade? Mas o Senhor é misericordioso, cumpriu a tua palavra com meu pai, prometeu pessoalmente, nós temos experimentado isso. Salomão, na sua oração, reconhece que Deus honra a sua palavra. Mas ele, então, reconhecendo que Deus honra a palavra e conhecendo que a aliança de Deus é incondicional, ele não vai rompê-la, mas há condições de obediência. Quando nós temos que responder a essa aliança, ele roga a Deus que mantenha a sua aliança com a casa de Davi. E ele continua a oração e ele vai dizer no versículo 16 e 17, agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem na lei diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi. Ele cria que Deus era um Deus de aliança. Mas em sua oração ele se apresenta a Deus junto com o povo baseado nesta verdade. E roga o Senhor que tem mantido a sua aliança, mantenha agora comigo como descendente de Davi. Quando reinando em Israel, preciso conduzir o povo e conduzir também toda a adoração que será realizada a partir do templo. Ele roga que Deus mantenha a aliança e roga pela presença de Deus para ouvir suas orações. Versículo 18. Mas de fato, e ele lembra que ele está continuando a oração aqui, de fato habitaria Deus com os homens na terra? Por que que ele faz essa pergunta? Ele diz, eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter. Quanto mais essa casa que acabamos de edificar. Deus, o Senhor mesmo nos orientou na construção do templo. O templo está pronto. Como o Senhor disse, cada metro, cada milímetro, cada tecido de pano, cada madeira usada, o Senhor disse como deveria ser feito, está aqui. Mas apesar da grandiosidade e beleza do templo, ele não pode conter a sua presença e a sua grandeza. O universo, diz ele, porque quando ele fala do céu, ele está pensando na nossa atmosfera, e o céu dos céus, ele está pensando no universo. O universo não pode conter a sua grandeza. Por quê? Porque aquele que criou o universo, se é o Criador, tem que ser maior do que ele. Senhor, então, atenta para a oração de teu servo e para a sua súplica. Atenta para ouvir o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti. Atenta para ouvir a nossa oração, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus. Ouve e perdoa. Salomão, quando pede que o Senhor ouça suas orações e que se ele estivesse com os olhos abertos dia e noite, ele não duvida da onisciência de Deus, da onipresença de Deus. Mas, pelo contrário, ele a reconhece, a destaca e ressalta. O Senhor, que é onipresente, que a cada oração feita pela manhã, à tarde, à noite, o Senhor possa ver e ouvir. O Senhor possa receber e atender quando o teu povo, que se chama pelo teu nome, vier a este lugar que representa a habitação, a presença do Senhor. A primeira garantia que nós encontramos na oração de Salomão feita ao Senhor é que, por causa da sua aliança, podemos ter certeza que Deus é um Deus presente. Amém? Que amém fraco. É sono, preguiça ou você não entendeu? Eu disse que Deus é um Deus presente de manhã, de tarde e de noite. Você pode orar, você perde. Sabe aquele negócio depois que você passa dos 50? O rapaz ali que deu testemunho no vídeo dos Gideões chamou a gente que passou dos 50 de velho. Eu percebi isso. Mas sabe aquele negócio que deu 3h15 da madrugada todo dia? Você desperta. É agora que você está sabendo que está ficando velho. E aquele horário você vai orar, então. Você aproveita, porque desse lado do Brasil já tem muita gente dormindo, fica mais fácil, tem menos gente na linha, né? Você vai falar com Deus. Deus ouve. Amém. 10h40 da manhã, aquele agito, todo mundo trabalhando, aquele trânsito, aquela loucura, escola, fábrica, comércio. Você vai lá no seu quarto e vai falar com o Senhor. 10h40 da manhã, de um dia comum da semana, Deus ouve. No meio da tarde de qualquer dia, Deus ouve. Salomão está dizendo: Senhor, o Senhor que nos ouve, não importa o horário, porque ele tinha certeza de que Deus nos ouve, essa certeza é garantida, porque ele é um Deus de aliança, não é porque nós merecemos, não é porque nós temos as palavras mágicas, não é porque nós encontramos uma forma de orar, mas principalmente porque Deus é um Deus presente. Ele é um Deus presente. Um Deus presente aqui. Eu tenho um hábito. Aí eu venho para cá, para a igreja, para estudar, para fazer as coisas, e a cada 50 minutos, uma hora, eu me levanto, preciso dar uma esticada na coluna, e às vezes eu venho para orar, e eu gosto demais de vir para cá para orar. Tudo sossegado, vazio. À tarde, o sol vem entrando por ali, aí eu venho orar. Tem dia que eu venho orar pelos irmãos. E aí, como todo mundo senta no mesmo lugar, eu não gosto disso, mas na hora da minha oração favorece. Porque eu fico lembrando, ó, eu vou orar lá pelo Rafa. Eu sei que o Rafa, olha aqui para o banco tudo vazio, mas eu sei que o Rafa está ali. Eu vou orar aqui pela irmã Matilde, eu sei que ela está ali. Eu vou orar pela Suzana, eu sei que... Senta no lugar da Suzana para você ver. Está ali, não é? Vou orar pelo Josué. Deus, dá saúde para aquele homem, ele está acabado de judiar demais. Deus ouve, não importa a hora, não importa o lugar. Deus ouve, a certeza de que Deus nos ouve está na garantia de que ele é um Deus de aliança. Naquele momento havia um símbolo para Israel que Deus queria lhes dar, que era o templo. E para eles isso era importante, mas desde aquele momento... Nas palavras de Salomão havia uma consciência da onipresença de Deus, mas a religiosidade, até hoje, faz com que eles achem que Deus só vai ouvi-los naquele lugar, porque eles perderam a perspectiva de quem é Deus em sua oração e colocaram na forma. Deus nos ouve. A garantia de nossa oração repousa no compromisso de Deus com sua aliança. Na oração de Salomão, o primeiro compromisso garante a presença dele no meio do seu povo. A segunda garantia aqui, que a aliança divina garante sua misericórdia e perdão para o seu povo. Porque nós, quando pensamos em quem somos, pensamos em nossos pecados, E na grandeza e santidade de Deus, por que que Deus nos ouviria, sendo pecadores como somos? E Salomão tinha essa consciência. Então ele fala de situações de pecado que levariam o povo a sofrer as consequências e afetariam suas orações. Ele fala sobre o povo pecar contra o próximo, versículo 22. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ele fala quando o povo for derrotado na guerra, quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter e confessar o teu nome, e orar e suplicar diante de ti nesta casa. Ele fala sobre experimentar seca. Versículo 26, quando os céus se cerrarem e não houver chuva por ter o povo pecado contra ti. E ele orar neste lugar e confessar o teu nome e se converter dos teus pecados, havendo-o tu o afligido. Ele fala de experimentar fome e pragas. Versículo 28, quando houver fome na terra ou peste. Quando houver cresta, e peste aqui não são filhos, tá bom? Eram insetos e animais e não os filhos, tá bem? Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades ou houver alguma praga ou doença, ele continua dando exemplos, ele intercede até pelos estrangeiros que eram prosélitos. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém quando eles vierem de terras remotas, por amor do teu grande nome e por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido e orar voltado para essa casa, ele continua as situações, intercede pelo exército de Israel, versículo 34, quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho porque os enviares e orarem a ti, voltados para essa cidade que tu escolheste e para a casa que edifiquei a teu nome. Então, depois de, em cada uma dessas situações que ele menciona, que o povo se aproximaria de Deus clamando, ele roga que Deus ouvisse as orações dos arrependidos. Então, aquele que estiver sofrendo por ter pecado contra o Senhor e se arrepender, verso 23, ouve tu dos céus, age e julga teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo para lhe restribuir segundo a sua justiça. Deus, quando eles vierem aqui neste lugar e orarem e clamarem, ouve dos céus. Quando eles tiverem que chegar aqui porque pecaram contra o Senhor e foram feridos por seus inimigos, verso 25, ouve tu dos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel e faz-o voltar à terra que lhe deste a seus pais. Quando eles não tiverem mais a chuva, porque pecaram contra o Senhor e estão lutando com uma seca, verso 27, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem e da chuva na tua terra que deste em herança ao teu povo. Não perca a perspectiva de que Salomão está orando ao Senhor. Quando houver fome e peste por causa do pecado, verso 30, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os teus caminhos, quando eles vierem orar ao Senhor, que o Senhor possa ouvi-los, já que o Senhor lhes conhece o coração, porque tu, só tu, Senhor, és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Ele continua. Quando o estrangeiro chegar aqui e vier orar, verso 33, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Teologia missionária na missão de Israel, de que por meio deles Deus seria conhecido. Quando o teu povo sair à guerra, e eles clamarem ao Senhor, ouve dos céus a sua oração e a sua súplica e faz-lhes justiça. Agora, não é interessante, queridos, que em cada uma dessas orações, apesar da presença de Deus ser representada ali no templo, Salomão está dizendo, ouve dos céus, lugar da sua habitação. Ele está reconhecendo Deus muito maior do que o templo e o lugar do templo. Apesar de ser um símbolo e uma representação, não estava se estabelecendo ali uma religião de oração. Porque Deus é um ser pessoal, mas ao mesmo tempo transcendente. Quando teu povo sair à guerra, ouve. Agora, pensa no padrão daquilo que Salomão estava colocando na oração, que repete muito o que Juízes nos mostra dos ciclos de falhas. O padrão da ação de Deus diante dos pecados recorrentes. O povo peca. E Salomão diz, Deus, o Senhor conhece esse povo e sabe que são pecadores. E ele vai pecar. Salomão sabia que Deus, por ser santo, ele não deixa os pecados para lá. Ele trata e julga e disciplina o pecador, porque ele é santo. Pecado para Deus é abominável. Deus não deixa para lá. Deus entregou o seu único filho para morrer pelos pecados. Não importa o que o mundo diga sobre pecado. Não importa as palavras que o mundo mude para tentar esconder o que é o pecado. Pecado contra Deus é abominação. E ele sempre vai tratar o pecado. Deus vai julgar. E o juízo de Deus é para que leve o povo ao arrependimento. E sabe quando você fala para o seu filho assim, fulano, para. E ele não para. E você, por amor a ele e misericórdia, diz, fulano, para. E ele não para. E por amor e misericórdia, você diz a terceira vez, fulano, para. E você só disse a terceira vez por misericórdia, a menos que você não está seguindo o que a Bíblia diz. Aí você pega ele, vamos lá no quarto. Você abusou da misericórdia, perdeu o direito dela. Se Deus deu a vara para disciplinar o filho, por que você acredita que um incrédulo que despreza a Bíblia tem um modelo melhor de correção de filhos? Por quê? E depois quer o resultado da Bíblia para o seu filho? Se Deus diz que é para usar a vara, para de seguir o que o mundo diz e faz o que a Bíblia diz. Se você quer o resultado da Bíblia para o seu filho. Você faz do seu jeito e depois diz, por que, que não está acontecendo o que a Bíblia diz? Porque isso não é do jeito da Bíblia. Por que, que eu estou mencionando isso? Porque Deus não pediu para nós nada do que Ele, como Pai, não faça conosco. Deus sempre usou a vara. Não como um Deus punitivo ou mau, mas como um Deus que nos ama e não pode nos deixar entregues ao nosso próprio coração e desejo. Só o pai que ama o filho o corrige. O pai que deixa o filho entregue a si mesmo não o ama, diz a Bíblia. E Deus, então, quando vê o seu povo pecando, o julga, e o povo vai experimentar o juízo. E Salomão sabia disso. E ele, na oração, diz, então, porque agora a vara dói. Arde, há um arrependimento. Ele poderia ter sido natural. Mas como houve insistência e dureza de coração, a gente criou os meios para isso. Agora o povo está sofrendo, e agora ele se arrepende. E quando se arrepende, o que ele faz? Ele ora. Agora ele ora. Deus, tem misericórdia de mim, sou um pobre pecador. E Salomão diz assim, por causa da tua aliança, o Senhor ouve e o Senhor perdoa. O Senhor ouve e o Senhor perdoa. Se eu posso voltar no meu exemplo e parênteses sobre educação de filhos, o pai que corrige, mas não perdoa, ele não está desfazendo o que a Bíblia diz. Porque você senta, converte, Se for usar a vara, usou a vara, perdoou, resolveu, saiu dali, assunto resolvido. Ninguém pode ficar de bico. Nem o pai, nem o filho. Nem a mãe, nem o filho. Porque quando há um arrependimento, o Senhor ouviu, o Senhor perdoa. E é o modelo que nós seguimos. É o modelo que nós precisamos. É o modelo que nos garante que em nossas orações nós vamos a Deus e chegando a Deus, nós vamos admitir Deus por causa da sua aliança. Nós precisamos de misericórdia e perdão para as nossas vidas. O Senhor não só é um Deus que garante a sua presença, mas o Senhor garante a sua misericórdia, porque ai de nós se não fosse a sua misericórdia. Ai de nós. Você vai ao Senhor com a oração do Salmo 103, que bendiz o nome do Senhor, que é misericordioso, e ele vai dizer: o Senhor não nos trata conforme os nossos pecados, mas segundo a sua misericórdia, porque o Senhor conhece quem somos. Mas entendam uma coisa, não abuse da misericórdia de Deus, porque ele é misericordioso, mas não é tonto. Você pode enganar, talvez, e eu concordo com o pastor Paulo, talvez você possa enganar o seu pai. Quem estava aqui na aula, ele falou disso. Talvez você consiga enganar o seu pai por um tempo. Mas alguém aqui acredita que pode enganar Deus? De que está, não, é só a misericórdia. Eu vou continuar pecando, Deus é santo e ele não negocia sua santidade. E Salomão tinha essa consciência. E quando ele entende que a garantia da oração repousa no compromisso de Deus com sua aliança, ele ora por essa garantia, que a sua presença faça diferença nas nossas vidas e no templo. Mas que a sua misericórdia e perdão também faça diferença. Porque nós vamos pecar, vamos sofrer, vamos perder muitas coisas por causa dos nossos pecados. Vamos clamar ao Senhor e o Senhor vai nos ouvir. Então há uma terceira garantia envolvida na nossa meditação, na oração dele, que é a garantia da santificação. A aliança divina garante santificação para o povo de Deus. Salomão, no versículo 36, admite: quando pecarem contra ti. E aí ele diz assim: pois não há homem que não peque. Pois não há homem que não peque. Deus, nós vamos chegar aqui no templo para oração diariamente, mais de uma vez. Mas com certeza, nós chegaremos aqui com as mazelas da vida, com as durezas de coração, com as insistências em andarmos no nosso próprio caminho. E nós precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda. Quando pecarem e vierem ao Senhor, e tu te indignares contra eles, a misericórdia de Deus não é jogar panos quentes, porque Deus não aprova o pecado, e te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra, longe ou perto esteja, e nessa terra onde forem levados, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, lá na terra do seu cativeiro, para onde forem levados cativos, e orarem, voltados para a sua terra que deste a seus pais, para essa cidade que escolheste, para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve. Ouve dos céus, lugar da sua habitação. Ouve a prece e a súplica e faz-lhes justiça. Perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Perdoa. E fazer justiça não é trazer a punição, porque agora ele está orando pelo perdão. Fazer a justiça é aceito o sacrifício que entregarem. E no Antigo Testamento, esses sacrifícios trariam uma expiação contra aqueles pecados, até que Cristo veio e definitivamente pagou por todos os pecados. A aliança divina garante santificação para o povo de Deus. E essa aliança é uma aliança que nós desfrutamos no ambiente da oração. A presença de Deus é uma bênção da aliança que desfrutamos no ambiente da oração. A misericórdia e perdão de Deus é um presente que nós recebemos no ambiente de uma aliança que nos deixa viver diante do eterno. Mas também a santificação. Por que Salomão dá atenção a isso? Porque ele admite que o povo era pecador. Porque ele afirma que Deus sempre julga o pecador. Porque ele entende que Deus sempre pode perdoar o pecador. Só ele pode fazer isso. Então, ele roga a Deus que ouça e perdoe. Ele não queria só uma oração atendida. Mas ele buscava por santidade. Para ele e para o povo. Que este não seja um lugar de rituais. Que a nossa concentração não seja ver animais imolados e sangue derramados. Mas que esse seja um lugar de santidade. Quando Deus rompeu o tempo, a eternidade, o cosmos e se tornou homem, e entrou no templo como Messias, aquele lugar estava contaminado por todo tipo de pecado. E Jesus precisa purificar aquele lugar. Porque o povo se tornou religioso. 3 vezes ao dia iam ao templo para orar. Mas a religiosidade não produz santidade. A religiosidade não produz arrependimento. Porque sem o arrependimento genuíno do coração, a santidade não vai acontecer. Se há de fato um padrão da ação de Deus diante dos pecados recorrentes do povo, existe também uma garantia de que Deus ouve e perdoa os pecadores arrependidos. Deus permitindo, na semana que vem, nós vamos continuar esse texto, no capítulo 7, versículo 14 de 2 Crônicas, talvez o versículo mais conhecido de 2 Crônicas, se o teu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, que é a resposta de Deus à oração de Salomão. Capítulo 6 é a oração, capítulo 7 é a resposta de Deus à oração. Queridos, Salomão encerra a oração nesse trecho, repetindo a súplica sobre as bênçãos de Deus. No versículo 40, ele roga que Deus aceite as orações feitas em sua presença. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus ouvidos abertos e os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Não só roga que Deus aceite essas orações ali no templo, mas que Deus esteja presente. Ele repete aquilo que começou a sua oração. Levanta-te, pois, Senhor Deus, o Deus da aliança, o Yahweh, e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder. E ele roga que Deus abençoasse os sacerdotes que serviriam ali. Que o Senhor se levante, que o Senhor entre para o teu repouso, que o Senhor, que a arca esteja presente ali, que o Senhor abençoe os sacerdotes, que o Senhor possa revesti-los dessa salvação, seus santos se alegrem. E ele roga que Deus mantenha firme a aliança com o rei. E ele diz, ah, Senhor Deus, não repulses o teu ungido. E ele está falando dele, Salomão. Lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi, o teu servo. Na conclusão dessa oração, ele lembra de que agora no templo a presença de Deus teria uma representação importante, não só para Israel e Jerusalém, mas os povos todos saberiam quem era esse Deus. Ele vai falar da presença do Senhor, ele vai falar da atuação dos sacrifícios e adoração no templo através do exercício sacerdotal. E ele vai falar do seu papel como rei. E nesse sentido é interessante geograficamente, porque não só o templo a Deus foi concluído, mas o palácio real também. Então você tem o monte do templo aqui em Jerusalém, e a leste aqui você já tem a descida, que era a casa de Davi, o palácio construído. E todo um complexo de construções do palácio de Salomão, muito próximo ao templo. Você faz uma oração dessa, o que você espera? Você espera a resposta. Até porque, presta atenção nisso, se você for orar e não esperar a resposta de Deus, então não ore. Por que alguém oraria sem esperar a resposta de Deus? Sabe qual é a nossa garantia por causa da aliança do Senhor? Não existe oração sem resposta. Existe desaprovação de Deus para aquilo que estamos pedindo. Então, quando você vai orar, você precisa confiar. Não é ter fé na sua fé. Isso é heresia contada por um monte de gente aí que não conhece Deus. Mas é ter fé que aquilo que Deus prometeu, Ele garante. E nada pode remover isso. Deus aceitou a oração e as ofertas trazidas no templo. E é assim que começa o capítulo 7. Versículo 1 e 2 do capítulo 7. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios que estavam depositados na entrada do pátio do templo, lugar reservado para isso, e que daquele momento para frente isso aconteceria com regularidade. Mas o mais importante do que o fogo do céu, o holocausto e sacrifícios queimados ali, é que a glória do Senhor encheu a casa. A presença do Senhor encheu a casa. Era por essa razão que Salomão estava orando. Para que não só Deus aprovasse a construção, mas principalmente para que Deus viesse simbolicamente presente ali no templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor, santidade. Deus aceitou a oração de Salomão. E o povo testemunhou isso. Todos os filhos de Israel, verso 3, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, amém? Porque Ele é bom. O povo agora se curva em humildade e humilhação diante do Senhor. Eu preciso fazer uma aplicação importante sobre isso. O que dizer daqueles que afirmam, e hoje vão fazer isso em seus púlpitos, de que você tem o direito de chegar a Deus e ordená-lo e obrigá-lo a fazer as coisas porque Ele prometeu? Isso não é garantia na aliança. Isso é heresia, prepotência, presunção de incrédulos. Um salvo de verdade, habitado pelo Espírito Santo, transformado pelo poder da palavra, quanto mais perto se aproxima de Deus, mais humilhado e humilde ele é. Por causa da santidade do Senhor e sua grandeza. Alguém que diz, Deus, o Senhor é obrigado a fazer, ensina as pessoas, vai lá a Deus e diz que Ele é obrigado a fazer. É alguém que está se colocando acima de Deus, porque se tem uma coisa que Deus não é, servo, Ele é Senhor. E quando você vai orar, não trate Deus como servo, mas como Senhor. Só Ele é Senhor. Nós somos servos. Nós somos filhos que chegamos com respeito, com honra, que chegamos com reverência. O início do texto que lemos diz que Salomão fez aquela plataforma para que todo o povo pudesse vê-lo, e há um discurso e a oração, e o povo permanece ali de maneira reverente diante de Deus. E eu posso fazer mais uma aplicação muito prática para nós aqui. Eu queria até falar disso começando pelos homens, vocês casados com filhos. Precisamos ensinar os nossos filhos a reverência no culto, mas no tempo de oração. Oração significa falar com Deus. Não seria irreverente enquanto estamos falando com Deus no culto, um anda para cá, outro anda para lá. Um fala com um aqui, outro fala com outro ali. Nós estamos falando com Deus, com o Eterno. Não é uma questão de regra. Não é uma questão de legalismo. É uma questão de consciência. Uma oração, se ela é entregue ao Eterno, quando fazemos isso, deveríamos ser reverentes. Não é uma questão de regra. Mas por que eu estou começando a aplicação disso aos pais? Lá na sua casa, quando você reunir os filhos para orar, ensine isso a eles, não só para a hora do culto, mas filho treine em casa. Se lá na sua casa, na hora da oração, você ensinar reverência, isso vai ter efeito prático na nossa vida aqui. E a preocupação não é com o culto simplesmente, mas com a reverência a Deus. Eu estou falando com Deus. Agora eu sei que eu vou orar. Desliga a TV. E se enquanto você estiver orando, o Satanás quiser te atrapalhar com a notificação do celular gemendo ou tocando, repreende o Satanás. Não é? Agora eu vou dedicar meia hora em oração. Eu me lembro no início do meu ministério, lá em Guarulhos, isso aconteceu algumas vezes. Eu vou ter um tempo de oração, tocava o interfone da igreja. Eu podia passar o dia inteiro fazendo mil coisas, não tocava o interfone da igreja. Eu tô lembrando disso, porque eu me lembro que durante 2 semanas isso aconteceu mais de 5 vezes. Eu passasse um dia inteiro lá, enquanto eu não estivesse orando, ninguém tocava o interfone. Eu parava para orar, tocava o interfone. Gente, aquilo me chamou a atenção, porque uma primeira vez é só coincidência. Uma segunda vez, você ainda é coincidência. Agora eu começo a orar, começo a tocar interfone. Antes de orar, eu falo assim, Deus, repreende esse interfone. Nós vamos ter muita coisa para nos distrair, mas a oração não é um método. É uma aproximação a Deus que é santo. Temos que fazer com reverência. O que aprendemos nessa oração para concluirmos a mensagem nessa manhã? O que aprendemos sobre Deus nessa oração? Deus é o Deus da aliança com o seu povo. Nós podemos ir a Ele porque somos o seu povo. Deus é um Deus interessado em estar presente no meio do seu povo. Ele quis que o templo fosse construído. E Ele quis estar presente ali representativamente, porque Ele queria estar no meio do seu povo. Deus sempre é o juiz que julga o pecado do seu povo. Se o povo de Deus quer comunhão com Ele, precisa lidar com o pecado. Precisa lidar com o pecado. Deus é perdoador e misericordioso. Não tem como nos aproximarmos de Deus sem o seu perdão e misericórdia. E Ele é misericordioso, amém? Ele é perdoador. Deus ouve as orações e as atende segundo sua aliança. Podemos orar, porque Deus nos ouve. Porque Ele é santo e onipotente. O que você poderia pedir a Deus que Ele não possa fazer? Ele não vai fazer nada que não seja a vontade dEle. Mas Ele é todo poderoso. Ele vai fazer aquilo que for necessário fazer. Esse é o Deus que nós oramos. Então, um dos propósitos da oração é levar nosso coração a buscar a santidade de Deus enquanto oramos. Não só as nossas necessidades, Além de podermos aprender sobre Deus com essa oração, o que nós podemos aprender sobre quem ora? Ore baseado na aliança de Deus com o seu povo. Foi isso que Salomão fez. Ore comprometido com o reino de Deus, não só com o seu reino e a sua vontade. Ore buscando a aprovação de Deus. Deus conhece o seu coração. Ore buscando o perdão de Deus e mostrando dependência dele. Ore comprometido com o Senhor. A aprovação de Deus passa pela obra de Cristo na sua vida. Como Salomão, no começo do seu reinado, ele entendia bem isso e não se afastou do Senhor. Sabe, a gente sabe que Salomão não terminou tão bem quanto ele começou. E a razão por que isso aconteceu é que Salomão provavelmente parou de orar essa oração. Parou de se aproximar de Deus, comprometido com a aliança e a santidade de Deus. E ele começou a ficar muito confiante na sua riqueza, no seu poder e na sua fama. E a sua vontade começou a sobressair à vontade de Deus. O que nós podemos aprender, então, é que um dos propósitos da oração é levar nosso coração a clamar pela santidade de Deus. Clame pela santidade de Deus. Porque a santidade de Deus, quando você está próximo a Ele, vai produzir na sua vida essa santidade, porque vai ter que te levar ao arrependimento, à confissão, ao abandono do pecado, a um interesse pelo Senhor. Por fim, o que nós podemos aprender sobre a própria oração, não só sobre Deus e sobre quem ora. Quando olhamos Salomão orando, nós encontramos um homem que consagrou o templo ao Senhor. Era a sua tarefa. E ele consagrou a sua tarefa ao Senhor. Ele consagrou sua vida e a vida do povo ao Senhor, e não só a tarefa. E a nossa oração precisa ser uma consagração do que Deus colocou na nossa mão para fazer. Uma consagração da nossa própria vida. Com essa oração, Salomão renova a aliança com Deus. Deus, eu sei que o Senhor é perdoador. Por isso eu peço pelo seu perdão. Não é que eu duvido dele, mas eu preciso dele. É diferente. Ele renovou a aliança. Ele demonstrou gratidão a Deus. Tudo veio das suas mãos. Se não fosse o Senhor, nós não poderíamos fazê-lo. Ele clama pelo favor de Deus. Nós não merecemos, mas precisamos do seu favor. Ele clama pelo perdão de Deus. Como nós viveremos com o Senhor sem o seu perdão? Ele recebeu o favor de Deus. Ele não só clamou por ele, mas ele recebeu o favor de Deus. Porque Deus ouviu a sua oração. E permitindo, na semana que vem, nós vamos meditar na resposta de Deus ao clamor de Salomão. Quero concluir dizendo que a verdadeira oração é um encontro com o Santo, onde não apenas percebemos nossa fragilidade e culpa, mas também onde temos a certeza de que nossos pecados são perdoados por meio da morte expiatória do Salvador e da sua aliança eterna com os eleitos. Como Igreja de Jesus Cristo, nós experimentamos nessa nova aliança um perdão eterno, porque o sacrifício já foi entregue. Quando você e eu decide aproximar-se de Deus, nós não fazemos isso por nossos méritos. Você não se aproxima de Deus porque você tem uma história. Você se aproxima de Deus porque Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. E pagou pelos seus pecados. Você crê que não há Deus como Ele. E que ninguém pode interceder por você a não ser Jesus. Ninguém. Você se aproxima dEle porque você admite, Deus, eu sou frágil e culpado. Eu desejo te agradar, mas nem sempre vou fazer. Aquilo que quero fazer não faço, mas o que não quero vivo fazendo, Romanos 7. Deus, eu preciso do Senhor, porque quem sou eu sem o Senhor? Pobre pecador que sou. A verdadeira oração é um encontro. Mas um encontro onde percebemos essa fragilidade, enquanto temos a certeza de que Deus firmou uma aliança por meio de Jesus Cristo conosco. E nada pode nos separar do amor de Jesus. Que garantia temos de que Deus ouve nossas orações? A garantia de nossa oração repousa no compromisso de Deus com a sua aliança. E Ele nos colocou nessa aliança. E por isso podemos orar. Amém? Então vamos terminar orando. Bendito seja o Senhor, nosso Deus, que garante nossas orações por meio de seu compromisso incondicional com sua aliança. Senhor, bendito seja o seu nome. Através da sua ação incondicional, o Senhor nos trouxe para perto de ti. Perdoou os nossos pecados, nos deu uma nova vida. Mas agora, através da sua ação condicional em julgar, disciplinar o seu povo e, ao mesmo tempo, oferecer perdão e restauração, nós viemos a ti e chegamos a ti. Porque somos pecadores que precisamos do seu perdão e misericórdia. Pecadores que, sem o seu perdão, não seremos aceitos pelo Senhor através de Cristo. Então, olha por nós. Perdoa-nos, restaura-nos. Renova hoje conosco, como teus filhos, como igreja reunida, esta aliança. Que assim como o Senhor ouviu a oração de Salomão e recebeu aquelas orações feitas ali, no templo, que quando nesta igreja, com o teu povo reunido, como o teu povo reunido, orações forem elevadas ao Senhor, que o Senhor ouça. Que os teus olhos estejam atentos a nós como teu povo, para que o nosso viver frutifique em toda boa obra a glória do seu nome. Para que as nossas palavras exaltem a grandeza da majestade de Jesus Cristo como o único Deus e Salvador. Que ao abrirmos as nossas bocas e orarmos com palavras, com canções, com pensamentos, o Senhor não nos receba e ouça porque há méritos em nós, mas porque temos a consciência da nossa fragilidade. Ao mesmo tempo, a experiência do amor do Senhor por nós. Que o Senhor continue nos despertando e se revelando a nós como esse Deus amoroso, perdoador. Continua salvando aqueles que ainda não conhecem, não experimentam a alegria de viverem na tua presença. Louvado seja o seu nome. Amém.